Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana, um dos programas mais tradicionais da Rádio Difusora do Paraná. Recebo hoje como convidado para entrevista o quatropontense Afonso Francer, de família pioneira e de forte participação no crescimento do atual município de Quatro Pontes e também diretamente a sua participação no crescimento e no desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon. Afonso, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Muito bom dia, Arthur, bom dia, ouvintes da Difusora, é um prazer enorme estarmos aqui e quero enaltecer, né, os valores do resgate da cultura, do resgate do pioneirismo, né, dos cidadãos que fizeram a história de Marechal e da região também.
Afonso, teu pai é Zacarias, a tua mãe Maria Deca, pioneiros de Quatro Pontes. Vamos falar um pouquinho da família Francer. Saiu de onde?
Bem, meu pai nasceu em Blumenau, Santa Catarina, né? Minha mãe também, naquela região aí de Guaramirim, região de Jaraguá do Sul, né? E depois migraram para Joaçaba e de Joaçaba vieram para Quatro Pontes. E eu nasci em Joaçaba, Santa Catarina.
À beira do Rio do Peixe.
Lá perto.
Afonso, o que levou a tua família a imigrar para o oeste do Paraná?
Bem, inclusive eu visitei a área pela primeira vez onde é que na região que eu nasci, porque eu vim com 3 meses para Quatro Pontes com meus pais, 3 meses de idade, mudança que levou aí em torno de 7 dias na estrada, com vaca, porco em cima do caminhão, chuva, descarregar os bichos e tal, né? Então foi bastante sofrido essas viagens, né? Mas na época era normal, né? Era assim. E lá onde é que meu pai morava, eu fui ver a região lá, a região de Luzerna, na época pertencia a Joaçaba, era muito dobrado, sabe? Tinha pouco aproveitamento da área, era uma colônia de terra, mas com pouco proveito, né, de plantio, era muito dobrado e muita pedra. Então ficou sabendo que no Paraná estava começando a imigração, né? E meu pai inclusive foi um dos divulgadores, né, para trazer gente daquela região de Joaçaba, mais aí próximo a Jaraguá do Sul também, para o oeste do Paraná, através da Maripá. E foi o que trouxe ele para cá para plantar café em Quatro Pontes. Plantou milhares de pés de café e em 55, isso foi em 53 que chegou aqui. E em 55 veio a geada e matou tudo até a raiz. Aí ele nunca mais plantou café. E não era propício ali para café, não era própria a região por causa das geadas fortes que dava, né? Só nos lugares mais altos que, né, o café ainda deu certo por um bom período. Então foi esse o motivo dele ter vindo para cá.
É, a maioria das famílias pioneiras vieram para cá para plantar café e a colonizadora Maripá aproveitou o bom momento que estava o preço do café e a superprodução no norte do Paraná. Eles entendiam, e alguém deve ter instruído os diretores da Maripá, de que era possível plantar café no oeste do Paraná. Mas foi uma ideia que não deu certo, né, Afonso? Teu pai perdeu milhares de pés de café, então.
Exato. E depois ele partiu para a área de suíno, né? Plantava uns 2, 3 alqueires de milho, mandioca, abóbora, essas coisas assim, e produzia suínos, né, na base mais assim, antiga, né? Não havia ração assim pra, como tem hoje, né? A evolução que teve a suinocultura mais tarde. Mas na época era o que tinha, né? Café não deu certo, foi para o suíno, pouco de leite também para subsistência, né? Então era uma cultura de subsistência mesmo.
Teu pai entrou naquele ditado dos antigos: não ganhei dinheiro com café, mas ganhei dinheiro com suíno, criação de porcos.
Exatamente.
Fizeram muito dinheiro, muitos pioneiros fizeram muito dinheiro com a criação de suínos.
A maioria da região de Quatro Pontes, aqui de Marechal também, foram ampliando as suas propriedades e tal com suíno, né? Meu pai comprou mais uma colônia de terra em Mercedes, depois comprou uma linha em Dois Marcos, Toledo, e foi crescendo com o suíno. Eu lembro que o pessoal vendia uma carga de porco, né, e comprava um carro novo, né?
Ou uma colônia de terra.
Uma colônia de terra, exatamente. A colônia de terra era barata, não era tão caro, porque a maioria era mato, né? Eu lembro que tinha pioneiros de Quatro Pontes que chegavam a vender 2 colônias de terra para comprar uma Kombi, né, na época. Então é interessante a evolução que teve hoje. A rentabilidade, né, de um alqueire ou de uma colônia de terra já não compra mais um carro hoje, né? De uma colônia inteira, né? Nem de 2, talvez, né? Então as coisas mudaram bastante.
A participação do teu pai e da tua mãe na vida social de Quatro Pontos, comunitária, de igreja, foi muito intensa, significativa?
É, meu pai, assim, ele ajudava bastante, né, nas festas, na construção da primeira igreja, da segunda, né, católica. Nossa família era católica, né, então ele sempre ajudava, né, participava, ajudava, doava, fazia doações de madeiras, e, enfim, teve uma participação, assim, tinha uma liderança bem forte na política também. Ele fazia campanha para candidatos, até pertencia para Toledo, né, então ele também se envolvia um pouco na política, ia de casa em casa, né, pedir voto e tal. Então ele era um político, mas nunca se candidatou a nada.
Foi incentivador, então, da eleição do primeiro vereador de Quatro Pontos, agora não lembro o primeiro nome, mas lembro o sobrenome, o Stresser, que foi...
Rubens Stresser.
Ganhou 100% dos votos de Quatro Pontos na eleição de 1952 para a Câmara Municipal de Toledo, representando o distrito de Quatro Pontos.
Parece que ele fez 102 votos na época, uma coisa assim, ou 180. Eu sei que ele fez 100% dos votos, o Stresser. Inclusive, entrevistei ele um dia, né, que ele visitou Quatro Pontos um ano antes dele falecer. Ele esteve visitando Quatro Pontos e a gente conversou com ele.
Foi ele, com 100% de votos, e o falecido vereador Valdivinte, aqui de Marechal Rondon, que foram os dois colegas, que depois veio a integrar Marechal Rondon e Quatro Pontos, Stresser, o Rubens, por Quatro Pontos, 100% dos eleitores, os votos, e o Valdivinter também obteve 100% dos votos eleitores de Marechal Cândido Rondon. Afonso, Quatro Pontos, teu pai chegou em 1953. Você foi o último filho a nascer em
Joaçaba.
E quantos que nasceram em Quatro Pontos?
Bom, em Joaçaba nasceram os seis primeiros filhos, né? Aliás, três primeiros... três filhos homens, né? E as três primeiras mais velhas eram três mulheres, né, que nasceram em Guaramirim, aí na região de Jaraguá do Sul, né? Pertencia, se não me engano, para Blumenau ainda.
Ah, seus pais casaram, então, lá em Guaramirim.
Em Guaramirim.
E depois migraram para Joaçaba.
Migraram para Joaçaba, exatamente. Okay. Casaram lá em Guaramirim. Meus avós moravam lá, né? E meu pai nasceu naquela região também, que pertencia para Blumenau. Então, era originário de Blumenau. E aí veio para Joaçaba, ali nasceram os três filhos homens, né? O Clemente, Sebastião e eu. E outros seis nasceram aqui em Quatro Pontos, né? Então, são 12 irmãos.
E esses 12 irmãos residem todas... aqui no oeste do Paraná, ou não está distribuído por esse Brasil?
Está bem distribuído por esse Brasil, mas tem uns 5, 6 que ainda moram aqui na região de Quatro Pontos.
Quem mora mais distante dos irmãos?
O mais distante é o Clemente, que mora na Mutum, inclusive ajudou a emancipar Nova Mutum, no Mato Grosso, foi vereador, presidente da Câmara lá em Nova Mutum também, e foi uma liderança também no tempo para conseguir o ginásio em Quatro Pontos. Ele fez uma campanha de doações e tal, né, e a comunidade se uniu para conseguir o ginásio, né, que era o curso médio, o ensino médio, na época da CNC. Então ele fez uma campanha lá para conseguir, né, angariar fundos para conseguir formar o colégio.
Colégio Cenecista Paulo Montoya? Não.
Padre Montoya,
Paulo, exatamente. Montoya. Né? Você foi aluno desse colégio?
Fui aluno do colégio Padre Montoya, presidente do Grêmio Estudantil Paulo Sarazati, né, onde eu comecei no movimento estudantil na época.
Mas tua vida de aluno começou no grupo escolar Dona Leopoldina?
Não, eu estudei no Colégio das Irmãs, das Freiras, né?
Sagrado Coração de Jesus.
Exatamente, eu estudei lá o primário, né? Tive uma incursão também no seminário dos padres em Toledo, mas bem breve, né? E depois fiz o ginásio Padre Montoya em Quatro Pontos.
Deixa eu pegar um gancho contigo. O que levou as irmãs a se retirar de Quatro Pontos?
Olha, uma boa pergunta. Eu, assim, nunca me aprofundei no porquê, né? Eu sei que surgiu o grupo escolar, né? Tinha já o grupo escolar, a primeira escola em Quatro Pontos, depois vieram as freiras, né? E teve um período bem longo ali em Quatro Pontos. Acho que elas ficaram ali no mínimo...
Era bem renomado o colégio, Sagrado Coração.
Depois, eu acho que a congregação das irmãs das Servas do Espírito Santo deve ter ação política da congregação, né? E depois virou o seminário, né? O seminário São Cura d'Ars, que ainda hoje está lá, né? Que é uma escola de formação para padres, né? E que está lá até hoje ainda e que é importante para Quatro Pontos também.
Voltando contigo e pegando um gancho, nome, construção da Igreja Católica de Quatro Pontos, você falou, pela minha conta, foram construídas 3 igrejas. Primeiro uma pequena, depois uma média e agora a atual, é isso?
Exatamente. A primeira era pequena e ela, a base não era muito boa, ela estava já até escorada, né, para não cair do vento. Aí foram lá e construíram uma nova, também de madeira, né, as duas primeiras eram de madeira. Depois o padre Wolfgang Stambler, né, que esteve na época lá, construiu, né, junto com a comunidade, a igreja que ainda hoje está lá.
Então, Quatro Pontos é uma marca de ser mais católica, né? Mas tem evangélico e de outras congregações também, de outros credos,
tem,
né?
Tem. Na época a Maripá direcionou isso. A Maripá, os católicos vão para Quatro Pontos, os evangélicos vão para Marechal. Era mais ou menos assim, né? Eu não sei o porquê, mas era uma política lá interna da colonizadora Maripá, através do Willy Bart, que foi, aliás, uma grande liderança também, né? E com certeza teve esse direcionamento.
Tá, tua vida estudantil. Colégio Sagrado Coração de Jesus, depois o Padre Montoya, o ginásio. E ali que surgiu o Grêmio Estudantil, do qual o Afonso foi um dos líderes na fundação desse Grêmio Estudantil?
Na fundação não, ele já existia, né? Desde que
quando começou, você entrou na...
Quando eu entrei já existia, mas fui eleito presidente, na época tinha eleição para presidente do Grêmio, né? Depois estudei no Rui Barbosa, né, por um ano também, fui líder aí no CIVARB, ainda era
CIVARB.
O Grêmio lá, que era, ele era interno. E eu saí do Rui Barbosa porque não era filiado a Ares. Aí eu fui no Davi Carneiro, foi um dos motivos, né? Porque eu questionava, poxa, mas eu era um dos líderes lá do CIVARB também, que era o Grêmio lá na época, e eles, depois que eu saí, eles filiaram, né? E quando eu fui presidente da Ares, eu fui lá e consegui filiar eles pela primeira vez na Ares, que era a agremiação de estudantes aqui do município de Rondônia, que tinha uma abrangência muito grande, em torno de 6 mil estudantes, né, que eu assinava as carteirinhas.
Para ir ao cinema?
Para ir ao cinema, tinha meio ingresso. Inclusive, na época, eu consegui meia passagem de ônibus, através do seu Almiro Bauerman, na prefeitura, dos estudantes do interior do município, que vinha estudar na sede, né, que vinha de ônibus e tal, que os pais pagavam, né, passagem, pagavam a lotação, né? E eu consegui, através da Ares, esse feito, né, de meia passagem de ônibus para os estudantes do interior.
Bem, você falou de realizações, participações. E os grandes eventos da Ares? Que recordações o Afonso tem desses momentos festivos? Eu me recordo dos Jogos da Primavera, os Jogos dos Festivais da Canção que foram realizados. Mais alguma coisa, Afonso?
A Ares, ela desenvolvia várias atividades, né? Porque os Jogos Estudantis, né, da Primavera, inclusive era o nome Jogos Estudantis da Primavera, que envolvia milhares de estudantes, era algo assim, na área esportiva, fantástico, né? As prefeituras não desenvolviam muitas atividades esportivas, né? Mas então a Ares tomou essa iniciativa de desenvolver através do Hélio Rusch, já na época também já desenvolvia, o Hélio Winter, que foi presidente, enfim, tantos outros líderes, né, que foram presidente da Ares também. E eu entrei na Ares depois de estar no Davi Carneiro, Colégio Davi Carneiro, tempo do seu Arno Yerk, e a gente desenvolvia os Jogos Estudantis, que eram uma coisa muito forte na região. E também desenvolvia maratonas culturais, maratona cultural, também todos os colégios do interior faziam. A Rainha dos Estudantes era um outro evento grande também. Congresso Estudantil da Ares, cada ano tinha um ou dois, e era no interior, depois na sede. Então tinha assim, atividades bastante grandes, né? A Ares era assim, um movimento forte, né? Era um dos mais fortes do Paraná na época.
Você teve quantos anos na presidência à frente da Ares?
Eu estive de 74 a 78. Eu entrei no lugar do Hélio Rusch, que se candidatou a vereador, né? E se elegeu a primeira vez vereador, inclusive com apoio, né, dos estudantes, né? Ele foi eleito praticamente pelos estudantes da região.
Qual era a estratégia, Afonso, que os presidentes da Ares usavam para motivar os estudantes? Eram milhares de estudantes que acorriam aos congressos, ao concurso de Miss, Jogos da Primavera, Jogos Estudantis, congresso, enchia os clubes na região com forte participação. Qual era a estratégia, qual era o esquema para levar esses estudantes a uma tão forte e alta de alta significância participativa nesses eventos?
Bem, na época a gente tinha inclusive um programa de rádio, nos sábados à tarde, aqui na Difusora. Eu lembro que eu fazia o programa também, né, em sábados à tarde, onde a gente divulgava, era bem divulgado através da rádio, né? Então tinha uma, a rádio tinha uma expressão muito forte, assim, era praticamente a única na época, né, que divulgava. Depois veio a educadora também, mas na época a Difusora sempre estava presente nos eventos, também divulgava bastante. Então era uma forma, e visitas aos colégios, né? A gente ia visitar os colégios do interior também, Pato Bragado, Entre Rios, Mercedes, Novo Horizonte, Porto Mendes, quer dizer, se não me engano eram 13 colégios, todos, na verdade, todos os colégios do município de Rondon daquela época participavam das atividades da Ares, 100%.
Afonso, tem muita gente que não entende como é que os estudantes tinham tão forte participação durante um governo militar. E exato, depois, na recomposição democrática, simplesmente os movimentos estudantis sucumbiram. Não temos expressão mais nenhuma. Ares em Rondon é uma entidade semi-morta, né? A UPES, na mesma esteira. A Uninacional, ainda, né? A Uninacional também está ali esperneando um pouco, mas sem expressão política.
É verdade. No tempo, foi em 77, se não me engano, inclusive lancei livro naquele ano, a gente fez um congresso estadual em Marechal, né? O único que aconteceu na história aqui de Marechal, um congresso estudantil a nível de Paraná, inclusive na era militar em que havia o AI-5 e que era proibido manifestações, era proibido reuniões. Aí a gente foi lá e fez, né? Inclusive visitei os militares em Curitiba, né? Eu lembro bem do General Amazonas, fui lá na, acho que é a 5ª Região Militar, e para trazer os colchões, tinha que ter 1.000 colchões para alojar os estudantes que viriam para Marechal. E o general simpatizou, ele falou: olha, eu admiro o movimento estudantil do Paraná, é um dos poucos pacíficos, ordeiro, né? E ele apoiou e trouxe lá de Curitiba para Marechal os colchões para o congresso estudantil, né? Que era quase que ilegal, né? Pelo AI-5 na época, né? Então, uma coisa interessante, né? Fui lá, conversei com ele, né? Fui muito bem recebido, general Amazonas, lembro até hoje no nome dele, né? E recebeu e trouxe os colchões para nós. Então a gente tinha, tudo tem um jeito, né? Não éramos radicais, não éramos políticos, né? Éramos apenas estudantes.
É, porque a área teve participações em congressos em várias cidades. Estadual. Teve um congresso que foi uma comitiva muito grande para Londrina, acho que foi uma certa vez também, fora Guarapuava,
número... Beltrão, Curitiba.
Muito participante.
Pegando... E um ônibus cheio de Rondon para os congressos sempre.
Congresso,
inclusive, né? O Arno Kunzler, que era de Nova Santa Rosa, ele vinha de lá, ele não era filiado nem nada, mas vinha de Santa Rosa para pegar carona com nós para ir nos congressos.
Nos congressos. Mas pegando um gancho ali dos eventos da Ares, naquele congresso estadual que foi realizado em Marechal Rondon, vocês tinham como convidado especial o Túlio Vargas, né?
Exatamente.
Foi secretário de Justiça, escritor. Mais qualificações profissionais dele, né? Mas foi a figura mais importante da época, trazida de Curitiba para palestrar nesse congresso de estudantes, né, Afonso?
Ele apoiava bastante o movimento estudantil e era secretário estadual da Justiça, né? Inclusive o Fachin também, que hoje é ministro supremo, também foi presidente da UPES, a gente teve uma amizade muito grande, casou com uma conhecida nossa de Toledo, ele era de Toledo inclusive, né? E me convidava, volta e meia quando ele vinha de Curitiba para Toledo, lá na casa da noiva dele, onde eu ia muitas vezes tomar café da manhã com o Luiz Edson Fachin. Fui convidado de honra dele no primeiro livro que ele lançou. Hoje ele tem mais de 30 livros na área jurídica, né? É um dos maiores juristas do mundo.
Afonso, voltando lá no congresso, 1.000 colchões trazidos da 5ª Região Militar, da sede de Curitiba. Aonde que foram alocados esses colchões e acomodados a galera estudantil que veio para o encontro de Marechal Rondon?
Nos colégios, né? Herão Domingues, Davi Carneiro, nos colégios, a gente, nas salas de aula, a gente afastava as cadeiras e ali eram colocados os colchões, né? E era uma grande organização, com muita gente ajudando nos trabalhos, a fazer as refeições para os estudantes, tudo era uma organização assim que tinha que funcionar, né? Então havia toda essa funcionalidade dos eventos. E lógico, o apoio da UPS também, né?
Fala um pouco, como é que foi para ajeitar essa alimentação para 1.200, 1.300 pessoas?
Olha, era um envolvimento, inclusive mães, né? Mães de alunos, de estudantes ajudavam, né? Várias pessoas se envolviam ali e ajudavam, fazia tudo lá no local mesmo, né? No local das refeições, se não me engano, era no Clube Aliança, na época, os eventos aconteciam ali, né? No Clube Aliança, se não me engano, foi lá no Ginásio de Esportes, a abertura, o Ginásio de Esportes do Eirão Domingues foi a abertura do congresso.
Mas nesse evento, nesse congresso estudantil que teve em Marechal Rondon, teve um contratempo na eleição da Rainha dos Estudantes. Hélio Rusch fez pronunciamento na Câmara de Vereadores, posso estar enganado com relação, talvez foi por outro motivo, ou divulgação de evento e tal, alguma coisa, e que deu um contratempo na eleição da Rainha dos Estudantes, que você, na condição de presidente, teve que ir para a imprensa fazer uma divulgação de uma nota de esclarecimento.
Na época não foi bem por causa da Rainha de Estudante, foi mais teve um grupinho pequeno que desfilou pela cidade de noite, fez uma pequena bagunça de noite, né?
Ah, foi isso.
E daí o Hélio Rusch falou do evento e tal, enalteceu o evento pelas coisas boas que aconteceram, né? Pela divulgação, pelo envolvimento, pela formação de novos líderes, né? Através da Ares. E o Ariovaldo Beer, né, se manifestou ao contrário, né, o movimento, e criticou o movimento. Aí eu fui obrigado a ir na imprensa e fazer um pronunciamento enaltecendo os valores, e não, de repente, um pequeno incidentezinho que eu nem estava sabendo, né, tão pequeno que foi, foi enaltecido pelo, na época, vereador Ariovaldo Beer, né, que era, na verdade, adversário do Hélio Rusch na política, e por isso, talvez, né, se contrapôs.
O que levou à sucumbência do movimento estudantil no Brasil, Afonso?
Olha, para dizer a verdade, eu não sei o motivo principal. A formação de líderes, né, que hoje, inclusive hoje, você não vê mais o jovem muito envolvido nas áreas, por exemplo, de um clube, de uma associação, né? Os jovens já hoje têm mais dificuldade de participar, participação. Até é preocupante isso, né? Hoje, na época, a Ares era uma formação de líderes, né? O Hélio Rusch saiu do líder, Hélio Winter, que foi diretor da rádio, enfim, tantos líderes, Ilmar Prisnitz foram presidente da Ares também. Então, os líderes começavam pelo movimento estudantil, né? Que era uma formação de líderes, né? Não tinha esse objetivo, mas acontecia, né? Naturalmente. O líder despontava já no tempo de estudante, né? Aí a Ares e a UPS e a Uni, a nível de Brasil, né? Enalteciam esses valores, né, de lideranças, para depois que eram os futuros líderes da comunidade, do município, do estado e assim por diante, né?
Só voltando ao Grêmio Estudantil, Paulo Sarasate. Por que da escolha de Paulo Sarasate para o nome do Grêmio Estudantil?
Até hoje eu não sei quem foi Paulo Sarasate, quem escolheu e por quê, né, o nome de Paulo Sarasate. Devia de ser algum professor ou alguma coisa nesse sentido na área da educação.
Então nós dois vamos ter esse compromisso de achar quem foi o Paulo Sarasate, porque nem eu não sei. Em outubro de 1977, o Afonso França lança um livro. Como é que nasceu essa ideia? Quantos livros produzidos e qual o título?
Bom, a ideia surgiu quando o Luiz Edson Fachin me convidou para o lançamento do primeiro livro dele, né? E eu fui no lançamento, eu fui convidado de honra dele, e eu já tinha, assim, já escrevia vários poemas, tinha o Neymar de Barros, que era um escritor católico, né, que inclusive também conversei com ele, fui num evento em Toledo, onde ele lançou o livro dele em Toledo.
Ele não esteve em Quatro Pontos dando palestra?
Ele esteve em Toledo, e eu consegui ir no evento lá, no lançamento do livro dele, e aí conversei com ele, né, inclusive tomei um café da manhã no outro dia, na casa do Balcevis, lá em Toledo, me convidou, eu fui lá, né, e a gente trocou ideias com ele, né, depois com o Fachin também, com outros líderes a nível de Paraná, né, e acabei lançando o livro. Inclusive, fui um dos fundadores do movimento de literatura no meio estudantil, né, o MIL, que era o Movimento de Iniciação Literária, e também da AGEN, que era a Associação Juvenil dos Escritores Novos do Paraná, onde a gente tinha divulgações de livros, divulgação de revista cultural, né, no meio estudantil. Então, o movimento estudantil não era só esporte, só escolha de rainha, congresso, também era cultural, né? Tinha uma forte tendência cultural na época, né, na área da literatura. Então a gente se envolveu através disso e aí resolvi lançar o livro e, né, e pegou bem, logo esgotou a edição.
A primeira edição deu segunda edição, né?
Não parti mais para segunda edição porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar com meu pai na agricultura e a gente, né, vivia trabalhando, colhendo, plantando soja. Na época começou, né, a década de 70 bem forte da agricultura mecanizada.
Nome do livro, título?
Lágrimas ao Poente.
E por que esse título?
Me surgiu na época, né, coisa de jovem e tal, né? Então, era um livro, assim, de poesias, né? De poesias. Inclusive, fez bastante sucesso. Eu lembro que o prefeito de Guarapuava, Nivaldo Krieger, eu acho que era o nome dele, e o filho dele, no Dia dos Pais, lá em Guarapuava, declamou a minha poesia num evento pro Dia dos Pais, lá em Guarapuava, e o seu Nivaldo Krieger mandou para mim um videozinho do filho dele declamando a minha poesia.
Você desde a infância tinha paixão pela literatura, Afonso?
Desde jovem, sim. Na época a gente não tinha muito acesso, assim, à leitura de livros. Eu li até recorte de jornal que vinha embrulhado, se comprava no bolicho, como era na época. No bolicho lá eles embrulhavam até linguiça e tal, embrulhavam em jornal, né? E eu lia aqueles jornal, aqueles restos de jornal, pedaços de jornal. Eu chegava a ler de tanto gosto que eu tinha pela leitura.
E continua tendo o gosto?
Hoje não mais tanto, né? Hoje com o evento aí das redes sociais, a gente já quase não lê mais, né? E é um grande erro, né? Hoje o jovem também, inclusive, né, a leitura está bastante em decadência, né? Não se lê mais muito.
Há um ponto ali a ser questionado, né, Afonso? Essa ausência... Mas as estatísticas mostram até o contrário, a venda dos livros tem aumentado em 2023 em relação a 2022, isso mostra...
É uma boa notícia.
Ou o estudante voltou a ler, ou os eleitores assíduos compraram mais livros, essa é a única explicação. Bem, a literatura, você escreveu o livro, te levou a ter um convite para... ser integrante da Academia de Letras do Oeste do Paraná. Fala um pouquinho disso, Afonso.
Bom, eu fui procurado, inclusive depois auxiliei na fundação, fui um dos fundadores também, junto com José Garcia de Souza, né, e outros aficionados aí da literatura aqui do Oeste, e formamos a Academia de Letras do Oeste do Paraná, a ALOP, né, que inclusive se reúne frequentemente, até está num grupo de 40 escritores, praticamente de todos os municípios da região da AMOP, né, que são 41 municípios, 53 municípios, aliás, na, né, região da AMOP, e tem praticamente de todos os municípios integrantes, são 40 integrantes, né, 40 cadeiras, a sede é em Assis, Chateaubriand, inclusive o prefeito de Assis cedeu, né, a prefeitura de Assis cedeu uma sala junto à biblioteca, sala da academia, né, onde a gente se reúne pelo menos umas duas vezes por ano, e tem as reuniões online, né, que a gente tem constantemente, todos os meses, né, uma reunião online, a gente participa, e tem concursos, tem divulgações, né, dos membros da academia, né, que divulgam seus livros, seus textos, sua participação também junto à Academia de Letras, né, que enaltece, assim, né, a cultura e principalmente a literatura aqui da nossa região.
Você é o único quatropontense na academia?
Único.
Marechal Rondon?
Também tem.
Professor Odilma?
O Dilma Lins, isso. É a única participante de Marechal.
Afonso, a tua família, provavelmente teus irmãos e irmãs, e especialmente você, tem uma forte participação na emancipação do município de Quatro Pontes. Que boas recordações você tem daquele momento pré-emancipatório.
Eu tive uma participação expressiva, eu era presidente do clube cultural na época, né? E as reuniões, a primeira reunião, né, para alguns líderes se reuniram ali, né? E acontecia no clube, né? As primeiras reuniões aconteciam lá no Clube Cultural, e era óbvio que eu tinha que estar presente também como presidente do clube, né? E auxiliava também. Aí foi formada a comissão emancipatória, né? Tivemos o Newton Lang, que era gerente da Lourdes na época, uma liderança, o Paulo Brandt, o Heitor César Saido, o Max Victor e o Valdir Marshall. Essa foi a comissão que tomou a frente. Tinha que ter alguém que tomasse a frente, né, para conduzir os trabalhos, ir para Curitiba, inclusive com o apoio da Assembleia. Eu lembro até esse dia conversei com o Rui Pires, que era assessor da Assembleia, assim como o Hart também foi assessor da Assembleia por muitos anos, né, e também teve essa expressiva participação na época, que deve lembrar muito, né, desse trabalho que foi feito junto ao deputado Hélio Rush, junto ao deputado Quirinos, que na época também eram os deputados da região, né, e que auxiliaram. E houve um gancho, assim, houve uma possibilidade, surgiu uma oportunidade. Oportunidade é a palavra certa, de novos municípios, né, porque era 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, então a lei ali deu uma brecha para 5 mil habitantes, e Quatro Pontos não tinha 5 mil habitantes. Aí a gente fez um levantamento, um abaixo-assinado, onde nós conseguimos mais de 5 mil assinaturas, né, de pessoas que se diziam ser quatropontenses. Muitos eram quatropontenses, mas já tinham de morar em outro lugar, para Marechal, para Toledo. Então a gente foi e pegou a assinatura de mais de 5 mil, acho que quase 6 mil que assinaram esse abaixo-assinado querendo emancipar Quatro Pontos. Então foi, assim, um trabalho bem intenso, né? A comunidade se uniu, teve um referendo, teve um plebiscito, né? Onde a comunidade, se não me engano, foi 93% foram a favor, né? Tinha um ou outro que era, não, isso não vai dar certo, aqueles pessimistas que sempre tem, né? E assim começou esse evento, daí teve esse referendo, essa votação, né, e que foi aprovado e depois passou pela Assembleia. Teve fatos muito curiosos em todo esse trâmite, onde o Aníbal Cury, na época, era o presidente, deu um canetaço lá e era o último dia que ele tinha que assinar, e assinou e Quatro Pontos virou município.
Ali tem um lance muito interessante, né, porque a criação desses municípios aconteceu um período anterior ao próximo censo, né? Aí foi necessário conseguir uma estimativa de população acima de 5 mil habitantes por parte do IBGE. E justamente foi possível, não com artimanhas, com nada, legalmente, o IBGE conseguiu estimar acima de 5 mil habitantes os quatro distritos emancipados, né? E esse foi o grande lance, porque se não ia atingir os 5 mil na estimativa do IBGE, nenhum dos municípios não ia passar para ser município. Afonso, você começou a primeira administração, criado o município de Quatro Pontos, aconteceu a primeira eleição e você já foi convidada para participar dessa administração, a eleição de Rude Antônio Lebert como primeiro prefeito. Não recordo agora quem foi o vice, mas nesse
Paulo momento. Brandt.
Paulo Brandt, isto. Então, você também logo começou como secretária do novo governo, não?
Não, no primeiro mandato do Rudinho, inclusive eu fui presidente do partido, né, porque elegeu o prefeito Rudinho, eu não fui convidado, né, para ser secretário. E eu tinha outros compromissos fora de Quatro Pontos, né?
Ah, convidado você foi, mas você não, só não pôde aceitar por ter outro compromisso, ou o Rudy deixou de convidar
porque você tinha
compromissos fora de Quatro Pontos.
Aliás, o partido dele não foi nem consultado para a formação do secretariado, né? Então ficou aquele, não sei o porquê,
malestarzinho
e tal, mas passou, né? A gente é muito amigo e tal. São coisas naturais, né? Na política é assim, né? Mas no segundo mandato, depois o Paulo Brandt, né, foi eleito, e ele foi lá em casa, me convidou e tal, e acabei aceitando ser secretário da Agricultura na época, né? Fiz um trabalho na Secretaria da Agricultura no segundo mandato.
Mas você teve 12 anos, se não me falha a memória, digo melhor, você esteve na administração pública de Quatro Pontos.
Depois entrou o Silvestre Cunha, aí eu fui secretário, chefe de gabinete, né? Secretário de administração, e daí o Silvestre se elegeu. Aliás, o Silvestre foi um dos políticos assim, mais expressivos pela popularidade dele. Ele se elegeu como candidato único no primeiro mandato e se reelegeu candidato único, e fez o sucessor. Então, acho que foi o maior político de Quatro Pontes, né? É, até hoje, né? Pela, assim, pela popularidade dele e aceitação que ele teve, né? Então, ele se elegeu duas vezes como candidato único e ainda reelegeu o sucessor, que era o Rudão, né? O Rudy Kuntz. Então, Silvestre é uma passagem muito expressiva, né, na administração de Quatro Pontes, assim como Paulo Brandt, né, em memória, né, que também já nos deixou, e Rudinho, que fez um bom mandato também, o primeiro mandato. Aliás, Quatro Pontes tem um privilégio de ter tido excelentes administradores, né, todos eles até hoje, né, passaram por lá, deixaram a sua marca, cada um, né, nas suas prioridades. Mas com certeza Quatro Pontes, né, é por não ter royalties, e todos os vizinhos têm, né, aqui do lado, do oeste, mais para o oeste, né, e através de Itaipu, e nós lá Quatro Pontes não tem royalties, e mesmo assim se destaca, desde do início até hoje, se destaca como, se não me engano, o segundo ou o terceiro do Paraná em qualidade de vida. E é claro que isso não é um mérito da administração, mas sim da população.
Quatro Pontes em franco crescimento, vamos dizer, em termos habitacionais?
Olha, eu estranho um pouco o IBGE, né? Com esse último censo aí, Quatro Pontes deve ter mais de 6 mil habitantes, eu acredito, né? E mesmo assim o IBGE está dizendo que só tem 4 mil. Não sei se é uma outra faixa, se é uma política de governo, o que que fez isso, né? Mas a gente vê praticamente no Brasil inteiro aconteceu isso. O IBGE, um pouco assim, reduziu a população em vez de aumentar. E Quatro Pontes aumentou muito, deve estar com mais de 6 mil habitantes, mas o IBGE não diz isso. Inclusive, a minha casa não foi visitada.
É, porque foi feito por amostragem, né, Afonso? Isso aí eu não sei se dá 100%.
Não bateu.
Não bate, né? Mas isso aí também prejudica no retorno.
Exatamente.
E creditícios que tem direito da União e do Estado para Quatro Pontes. Acima de 5 mil é um índice, abaixo de 5 mil é outro índice, né?
Os retornos vão através dos índices da populacional, né? Tem as faixas 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, Quatro Pontes talvez perde um pouco por causa desse censo.
Desse censo. O que falta hoje em Quatro Pontes, Afonso?
Quatro Pontes é um lugar semi-completo, né? Quase completo, tem praticamente de tudo lá, um comércio muito bom, né? O comércio de Quatro Pontes é bom, expressivo. Temos colégios bons, aliás, são destaques, volta e meia, né, a nível nacional, né, e o município muito bom, né, sempre muito bem administrado, Câmara de Vereadores muito boa, muito atuante, né, dificilmente você vê assim, né, aquelas brigas em Câmara de Vereadores como alguns municípios já tiveram, né, e que às vezes não é produtivo. Então dá para ter que enaltecer esses valores de união, né, e no município de Quatro Pontes, que está indo muito bem.
Você falou antes que você foi presidente do Clube Cultural Quatro Pontes. A sociedade, a comunidade Quatro Pontes, em termos culturais, esportivos e lá afins, foi uma sociedade, uma comunidade muito representativa. Inclusive, teve o Clube Cultural Quatro Pontes, teve o 25 de julho, que depois desapareceu, e hoje o cultural é que se mantém, mas não sei, mas acho que não tem mais o auge, não tem mais aquele ápice que teve em anos anteriores, inumeráveis partidas de futebol pelo Campeonato Municipal de Marechal Cândido Rondon. O que levou essa diminuição das atividades esportivas e culturais em Quatro Pontes, Afonso?
Bem, Quatro Pontes era um lugar assim onde davam os grandes bailes, né? Tempo dos Vikings, Walter Bassi e tal, eu lembro ainda, eu era presidente do clube. E com o tempo isso foi caindo. Hoje, bailes, né? Tem os bailinhos dos idosos, né? Que todos os lugares têm, né? Os idosos de Quatro Pontes. Bailes de clube, assim, quase não tem mais. Você vê o carnaval. Passamos o carnaval aqui, ninguém falou de carnaval, né? Tinha o Concórdia, que antigamente fazia.
Os memoráveis, carnaval de Marechal Rondoso.
Inclusive, carnaval de rua, né? Tinha aqui hoje.
Os melhores do oeste do Paraná, né?
Exato. E hoje ninguém fala mais em carnaval. Bailes tem ainda, mas não é mais aquele. Parece que, né, sumiu esse período, essa fase, né, dos bons bailes, né, que havia naquela época. Hoje tem os bailinhos, tem os mate-baile, ainda tem alguns clubes que se mantêm com baile, mas muito poucos, né? Então hoje os clubes passaram por uma época de decadência, inclusive associações do interior, cada associação tinha um campinho de futebol suíço, tinha campeonatos, tinha participação intensa. Hoje quase não tem mais, né, no interior, não só de Quatro Pontos, como de toda a região, as associações manterem os seus campinhos de futebol 7, futebol de salão, né? Parou bastante o interior. Migrou muita gente para a cidade, é verdade, mas parece que a nova geração não tem mais aquela afinidade para com o esporte, para com os bailes. Talvez as redes sociais ajudem um pouco nisso, né?
A afastar. Acho que até bastante.
Bastante, né? É, então, talvez o evento aí da internet, né, que deve ter tirado um pouco essa prioridade de pessoal se divertir em bailes e em associações.
Afonso, um ponto que sempre enfoco: músicos. Quatro Pontos, como tantas comunidades aqui do Oeste do Paraná, forte presença de músicos, né? Individuais, outros participando em bandas. Quatro Pontos teve seus grupos musicais muito fortes, como todas as comunidades da região, como eu já falei. E hoje, ainda temos muitos músicos em Quatro Pontos ou nada comparava com aqueles tempos pioneiros?
Quatro Pontos tem vários músicos bons, gaiteiros. Inclusive tinha um encontro de gaiteiros que também parou, né? Fernando Borch, que realizava lá no sítio Borch, um encontro de gaiteiros regional. Reuniam 30, 40 gaiteiros, músicos. Era um evento bem expressivo, né? E aí ele se mudou, foi lá para o Pará e parou, né? Parou. E era um evento assim já de 10, 15 anos seguidos, né? Que acontecia lá e que era bem, bem frequentado. E isso também parou. Então, ainda, os músicos, ainda a maioria tem lá, tem vários músicos bons, né? Mas vários eventos, né, que acabaram se extinguindo, né, com a saída de um ou de outro, né? E eu lembro que haviam grupos, inclusive dois grupos de veteranos que jogavam futebol também, pararam, e tinha músicos que iam junto, você tinha gaiteiro que ia junto, então a música sempre teve presente até no
sempre
esporte.
Sempre acompanhava no esporte.
Até no esporte, é. Isso hoje praticamente não tem mais.
E hoje a juventude, em relação a tocar um instrumento, aparece gente para isso, Afonso, ou não?
Tem a Casa Cultura, né, que proporciona isso, né, tem aula de música e sempre surgem novos talentos, novos jovens. Inclusive temos uma compositora, a Carla Madres, agora que lançou a nível internacional, a música foi lançada na Inglaterra, né, da Carla Madres, né, com outros cantores. A composição é dela, né, se não me engano tem duas ou três músicas que ela compôs. Então tem um outro músico ainda se sobressaindo, né, nessa área aí. E, então a gente enaltece esses valores. São Evandro e a Pita, que foram para o Rio Grande e tocavam muitos eventos lá no Rio Grande do Sul, né, que eram os integrantes da Casa Cultura, né, que foram, tiveram um período muito grande e muito bom, né, frente à área de música e dança, enfim. A Casa Cultura, que envolve mais de 1000 pessoas, né, nos seus mais variados ramos da música, da dança, teatro, enfim, pintura e tudo mais, né, que é desenvolvido lá. E é um destaque muito grande para Quatro Pontos, a Casa da Cultura.
Voltando um pouco contigo novamente à história de Quatro Pontos, a preponderância divina de imigrantes para Quatro Pontos, e parece que muita gente de Cerro Largo do Rio Grande do Sul e muita gente, me parece, da região de Santo Cristo. É isso, Afonso?
Cerro Largo, Criciúmão, Santo Cristo, Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, né? Bastante imigrantes daquela região, muito, muito mesmo, né? Então, eu acredito que quase 50% da população oriunda lá do Sul vieram desses municípios aí, a grande maioria.
Quatro Pontos, com presença também de catarinenses?
Tem, mas são poucos, né?
Somos extra família Franciner.
Franciner, tem algumas, mas é bem poucos, né, catarinense. A maioria é oriundo do Rio Grande. Em torno de 90% dos imigrantes vieram do Rio Grande do Sul.
É uma coisa que marca, né, Afonso? Parece que assim, a colonizadora também conseguiu direcionar essa questão de... A força motriz disso aí se chama o corretor, né?
Exatamente.
A empresa colocava alguém de corretor naquela região e o cara, uns faziam um excelente trabalho, se destacavam, outros de menor resultado, né? Mas me parece que aí o Seno Lang, o José Lang, que foram os pioneiros.
Seno Lang,
foram os pioneiros da. Foram filhos
seu
de
Eckstein.
Filhos do de Cerro Largo. O seu Eckstein, não sei se é de Cerro Largo também, mas...
Eu não lembro o município.
Tá, mas que foi um dos primeiros funcionários, seu Lauro Eckstein, hoje em memória, do antigo Empório Quatro Pontes.
Empório Toledo.
Empório Toledo, né? Hoje acho que não existe
não
mais.
Não existe mais. Depois foi Cerealista Quatro Pontes, né? E hoje não existe mais, né? Tá. Depois Empório passou para Cerealista Quatro Pontes.
Tá. Afonso, o que lhe encanta hoje em Quatro Pontes? O que levou, deve ter esse resultado, o encantamento, que não te fez sair de Quatro Pontes, teus irmãos foram para outras localidades, mas o Afonso permaneceu em Quatro Pontes. Então, o que te encanta em Quatro Pontes e o que te fez ficar em Quatro Pontes? E eu acho que aqui, ali você vai ficar fincado com o pé até o fim da vida.
Com certeza. Quatro Pontes é um lugar diferenciado, né? Diferenciado pela população, pelo seu povo, trabalhador, né? Para você ter uma ideia, Quatro Pontes tem, se não me engano, aí 15 ou 17 famílias que recebem Bolsa Família só, né? Então, um município que é diferenciado, né? Diferenciado, onde um povo trabalhador, você quase não acha gente para trabalhar, né? Todo mundo está envolvido, né, com algum trabalho. Então, se você precisar de alguém para ir lá cortar uma grama ou fazer algum serviço...
Um prestador de serviço está difícil.
Cada vez está mais difícil, porque todo mundo está envolvido com alguma atividade, né? Não tem gente que não atua, vamos dizer assim, né? E a qualidade de vida que nós temos lá, né? Muita gente vem de outros municípios, inclusive, né? Residem em Quatro Pontes por causa da qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida excepcional. Tanto é que somos o terceiro do Paraná em qualidade de vida já há muitos anos, né? Se não me engano, há mais de 20 anos, né? Todo ano, Quatro Pontes, né? Destaque em qualidade de vida. Então, e família, né? É uma região, assim, onde a preponderância da família, né, é muito importante. As igrejas, as comunidades unidas, né? E tudo isso soma, né, em prol aí do desenvolvimento do município. E a autonomia, né? Quatro Pontes hoje, né, praticamente tem tudo lá para ser um bom lugar para se viver.
E para ti é um bom lugar para viver?
Excelente.
Excelente, tá bom.
Eu tenho comércio lá, toco a rádio também, na Associação das Rádios, enfim, a gente está envolvido com muita coisa, né? Agricultura, comércio. Enfim, a gente está presente praticamente em todos os segmentos.
Com a duplicação da BR-163, qual foi o ganho para Quatro Pontes?
É uma passagem ali. Hoje a BR passa do lado, antigamente passava no meio, na avenida, né? Passava, que vinha por Novo Sarandi, e depois com a abertura do asfalto aí por Dois Irmãos, Vila Ipiranga, Toledo. A BR agora duplicada, então o fluxo do trânsito não passa dentro de Quatro Pontes, ficou igual ao Marechal também, ficou do lado, né? Mas é um portal, né? É um portal ali de com uma boa visibilidade, né? E eu acho que o setor público tem feito a sua parte de divulgar bem o município de Quatro Pontes, né? Nos seus eventos, nas suas festas, enfim, nas redes sociais hoje, que é muito forte na divulgação também. Acho que é importante, né, divulgar o município de Quatro Pontes para o Brasil e para o mundo também.
Afonso, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite e sucesso para ti.
Eu quero parabenizar o Harto, a Difusora também, né, por ter esse programa. Eu acompanho lá a Difusora desde que eu me lembro, né, que ela existe, né, até hoje. A gente sempre acompanha, né, e os teus programas no domingo à tarde, né, que você sempre enalteceu aí a boa música do Sul, né, e trazendo sempre nos teus programas também, e principalmente, né, por resgatar aí a história dos pioneiros, história das comunidades, das associações, dos clubes, enfim, a história do povo aqui da nossa região, principalmente na região de Marechal, que está inserida nesse contexto Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado e Entre Rios, que era o antigo, né, município de Marechal, Cândido Rondon, e que tantas glórias, né, já tivemos. E quero por isso parabenizar você e toda a sua equipe do Memórias Rondonense, né, que sempre traz e está lá. Está lá a história, né? A pessoa quiser procurar, é só entrar lá e achar dados interessantíssimos, né, de pioneiras. Eu sempre acompanho também, né, que estão lá sendo divulgados, e isso enaltece, né, a nossa cultura mais sulina, mais aqui do sul. E por isso quero parabenizá-lo, né? E pela nossa longa amizade aí desde o tempo da Liga Rondonense, do futebol, toda essa história, né?
Exatamente.
Que o Hart acompanhou e está aí divulgando.
Muito obrigado, Afonso. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e eu volto semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados.